Saudações, amigos da Mestre Show. Vamos começar mais um MestreCast, edição 29. Olha aí, MestreCast quase na casa dos 30 programas, rapidinho. Inclusive, hoje eu tava já puxando as boas-vindas ao Fábio Ricota. Fábio, eu tava aqui puxando temas pra gente debater, né, pra olhar a pauta que a gente escolheu pra hoje, e tava vendo como que foi, passou rápido, vários programas que nós já fizemos aí desde o final do ano passado, mais ou menos. Tinha até legal dar uma olhadinha nas mudanças aí de estilo do programa, de tempo. O primeiro programa com meia hora, depois 40 minutos, daí pulou pra 1h40, 1h30. Então, MestreCast quase com 30 programas aí. Chegamos mais uma semana depois de um feriado. Fábio, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo tranquilo, Iki Muniz. Nossa voz de veludo do MestreCast. Estamos aí, mais um MestreCast para gravar. E é bom, Iki, olhar o que a gente fez de trabalho no ano passado, né? As ideias, as coisas que a gente gravou lá atrás, pensamentos que a gente colocou agora, e como a gente tá muito mais maduro, com muito mais ideias também por agora, né? Eu acho que foi uma evolução muito bacana. Digamos assim, 30 horas já de gravação, né, de MestreCast. Se a gente arredondar aí umas 30 horas de gravação. Cara, fico muito feliz, quase chegar na casa dos 30, e vamos que vamos. Mais um tema, mais um assunto diferente e novo pra galera hoje aqui. E mais uma vez, né, que curiosidade, movido pelas redes sociais, né, quem decidiu hoje a pauta do MestreCast foram as redes sociais, isso aí?
É, bem isso mesmo, foi o nosso ouvinte que decidiu, que teve o peso no tema. A gente jogou no Facebook de novo, no Twitter e tal, e o pessoal deu o feedback maciço, né, foram mais de 20 comentários lá no Face, desde o começo, do final da manhã ali, que a gente lançou o comentário lá no Facebook da Mestre SEO, pro pessoal opinar. E tivemos várias ideias bacanas. A gente teve uma ideia inicial aqui, né, Fábio?
É.
Aqui na Mestre, antes da gente expor pro pessoal. E aí ela acabou ficando para trás, porque os temas que foram dados foram bem bacanas. Nós escolhemos um,
isso,
né? Já até passamos para a comunidade para mandar suas dúvidas. Mas é bem legal isso mesmo, ver esse feedback, ver esse retorno. A gente pede, o pessoal responde. Isso deixa a gente bastante feliz, assim como é o feedback dos downloads, né, dos acessos. Como na semana passada, a gente lançou o MestreCast 28 de PPC, de links patrocinados, né? E só no primeiro dia foram 500 downloads. Isso faz a gente ficar bastante feliz também. Então são pontos que agradam e fazem, motivam, né, a gente continuar a fazer programa
exatamente,
cada vez temas novos e trazer mais gente pro nosso programa, pro nosso MestreCast. Mas vamos seguir, né, vamos fazer o 29, já que é mais um tema novo que nós escolhemos aqui. Mais um horário diferente que a gente tá gravando, justamente para encaixar, né, com os nossos participantes. Nossos convidados hoje são inéditos, né, são pessoas que vão falar pela primeira vez aqui na Mestre SEO, no programa em si, né.
Que rufem os tambores, né?
Que rufem os tambores, mais uma vez. Tá clássico os nossos tambores para anunciar convidados. São profissionais, colegas, parceiros nossos que trabalham com a gente, né, no nosso escritório lá em Itajubá. São amigos da gente e os dois fazem parte do time de desenvolvimento. Eles vão estar com a gente nesse programa. E então eu quero dar boas-vindas a essas duas pessoas lá de Itajubá, nossos amigos. Primeiro, Felipe Rosa, do time de desenvolvimento, suas boas-vindas aqui no MestreCast. Ele que já participou, só deixando uma mensagem aí de, acho que do final de ano, a gente fez um
verdade,
programa, deixou o seu verdade alô. Mas oficialmente vai participar agora do MestreCast. Felipe, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite.
Valeu, Rick, obrigado. Como você falou, só foi um recado aí no final do ano, mas hoje a gente tá aí para participar oficialmente do programa. Espero que todo mundo goste.
É, e o Felipe que é de Cambuí, né, Ike? E aí, Felipe, o que você conta as novidades de Cambuí aí, nessa época fria do sul de Minas?
Cambuí, sul de Minas, é uma cidade tranquila, pertinho de São Paulo, relativamente perto, né, 150 quilômetros aí. Agora em julho, época de festa na cidade, da padroeira, cidade tranquila, todo final de semana eu tô lá.
Bem cegado.
E o outro participante lá, como aqui fica eu e o Fábio próximos um ao outro, lá também os dois estão próximos, é o outro camarada lá do time de desenvolvimento, é o Rodrigo Dudu, que também não é de Itajubá, né, Dudu? Suas boas-vindas e meu obrigado aí por aceitar o convite do MestreCast.
Obrigado vocês aí, obrigado Ike, obrigado Fábio. Eu não sou de Itajubá não, sou de Lorena, estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. E tô muito feliz de estar aqui, dar a contribuição aí, conversar um pouco com o pessoal.
E o pessoal que pergunta aí, né, por que Dudu, né, ele é a cara do Dudu Nobre, então nesse momento a gente tá escutando um pagodinho.
Esta família é muito unida e também muito oriçada.
Então, dizem, né?
Dizem não. A gente vai colocar uma foto no post separado do nascimento. Né? A gente vai colocar isso, providenciar.
Irmão do Guga Alves também.
Irmão do Guga Alves, é isso aí. Guga Alves.
Um abraço pro meu irmão lá no Rio.
Boa, boa. Mas sejam bem-vindos aí ao Mestre Cash, que seja o primeiro de muitos que vocês gravem aí. E obrigado por terem aceitado também o horário de trabalho, né? Que eu sei que vocês estão cheios de coisa pra fazer. Vocês têm um cara chato que fica enchendo o saco seus aí, né?
Obrigado vocês pela oportunidade, pelo trabalho, por mostrar esse lado pro pessoal que não conhece, né?
Isso aí.
E é exatamente como o Dudu falou, essa ideia é mostrar um novo lado aqui no MestreCast. Eles trabalham no time de desenvolvimento da nossa empresa e a gente vai falar exatamente sobre o trabalho deles, sobre esse tema que foi sugerido amplamente lá no Facebook. Vamos falar de desenvolvimento de ferramentas para SEO, né? Essa que é uma das áreas que desenvolveu-se, já que o tema é desenvolvimento, né? Desenvolveu-se com o passar do tempo na própria Mestre SEO, né, Fábio?
É.
E hoje tem um braço aí que é bastante forte, já com várias ferramentas que a gente já lançou, inclusive planos de assinatura, é um lado aí que criou pernas, vamos dizer, e hoje anda com muita força. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história da própria Mestre, também já englobando como que é essa preocupação ou esse pensamento de se desenvolver ferramentas para SEO e para o trabalho do dia a dia nosso e dos nossos usuários, da nossa comunidade.
É, Wick, acho que é diferente um pouco das agências tradicionais aqui de São Paulo, né? A Mestre surgiu muito por uma base de pessoas formadas em ciência da computação, pessoas muito ligadas à programação, e isso favorece com que a gente pense em formas de facilitar o nosso trabalho, né? Então, como eu posso fazer o que eu tô fazendo mais rápido e economizar mais tempo, né? Então, a gente já pensa isso, o Felipe e o Dudu podem me corrigir, né, se eu estiver errado. Então, a nossa cabeça pensa como programador, meu, tem que fazer esse cadastro aqui 50 vezes? Não, como é que eu monto um script para fazer isso 50 vezes? Então, é a mesma ideia, só que estendida para SEO. Então, aos poucos a gente foi notando que era necessário e era muito mais produtivo criar ferramentas, criar programas, criar scripts para fazerem a mesma coisa que a gente fazia, etapas que eram repetitivas, essa é a palavra importante, etapas que são repetitivas em uma quantidade de tempo menor, onde eu não precisasse de atenção, onde digamos assim, eu poderia ter o erro humano, né, ali de você, se você for repetir 50 vezes, a chance de você errar é boa. Agora, se você fizer um script que faça 50 vezes e ele não depende de input, output, é simplesmente colocar uma coisa, sair outra e acabou, não tem que fazer muitas coisas muito complexas, isso acaba ajudando bastante. E foi aí que a gente caminhou o lado de ferramentas dentro da Mestre, foi como a gente pode facilitar o nosso trabalho de SEO utilizando programas, utilizando ferramentas. Então, uma das primeiras coisas que a gente tentou e que até como curiosidade foi aquelas ferramentas estilo Web SEO. Acho que a primeira ferramenta que a gente testou, cara, chamava Web Promotion Gold, acho que alguma coisa assim. Era uma ferramenta que fazia tudo, ela analisava o site, ela verificava o posicionamento, te dava um relatório. E a gente fazia SEO, né, com ela. Acho que foi quando eu entrei na Mestre, cara, tinha uns 6 anos já, nós estamos em 2011, 2006 mais ou menos, a gente usava essa ferramenta, ela dava uns reports muito legais e funcionava bem, sabe? A gente fazia acompanhamento, fazia alteração das sugestões que ela mandava, e rendia legal, mudava o título, mudava densidade de palavra-chave, naquela época eu falava bastante disso, e funcionava mesmo, cara, impactava bem o Google, na época o MSN e por fim o Yahoo. Então a gente começou a ver que isso ajudava bastante. E aí acabou que a gente descobriu essa necessidade mesmo de ter ferramentas por economizar o nosso tempo e deixar cada vez menos a chance da gente errar no nosso trabalho, né? Então, automatizar tarefas bem repetitivas. Essa foi a ideia.
Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa assim direta, que muita gente quando fala de ferramentas quer dicas de ferramentas. Hoje dá para se imaginar um trabalho completo de SEO sem o uso de uma ferramenta, já que parece que tomou conta essa...
Eu não diria que não dá, eu diria que elas facilitam o seu trabalho. Eu acho que, por exemplo, se você contar que o Webmaster Tools é uma ferramenta que serve para SEO, se você não usa ela, você tem uma desvantagem muito boa, sabe? Você tem uma desvantagem muito grande, né? Por exemplo, se você não usa para fazer link building, se você não tem acesso a um OpenSite Explorer, não tem acesso a uma Majestic SEO, que são ferramentas com informações mais detalhadas, você até consegue fazer através da Yahoo Site Explorer, mas ela te fornece dados pobres. Então não te dá informações mais detalhadas. Então assim, eu, Fábio, considero que eu consigo render, enquanto uma pessoa sem ferramentas rende, sei lá, 1x, eu com ferramentas consigo render 10x. Pra você ver o nível assim de diferença que eu acho que dá pra obter. Assim, se a pessoa não usar nada, nenhum script, nada, eu acho que até considero uma ferramenta você usar o Excel pra manipulação de dados mais rápido. Então, se o cara não usa nem Excel pra ter informação nenhuma, então o cara tá muito atrás, sabe? Então é nesse nível que a gente pensa bem. Então dá uma boa diferença, e eu sinto como dono de empresa que dá diferença assim em termos de produtividade da empresa, tá?
E aí eu vou passar já a bola para os nossos convidados, para o Felipe e para o Dudu lá em Itajubá, já que tem esse pensamento de se fazer, de se trabalhar com ferramenta, eles que colocam a mão na massa ali, né?
É isso
aí.
Acho
que a gente pode começar a conversar com eles, como que se desenvolve, né? Quais são as suas atribuições que você tem que ter para se começar a fazer uma ferramenta, desenvolver uma ferramenta para a nossa área, já que a gente está falando de SEO. Felipe, pode começar, depois o Dudu complementa essa pergunta.
Então, eu acho que a primeira coisa para se desenvolver uma ferramenta de SEO é fazer o levantamento de requisitos. Você vê o que a pessoa precisa, né? Qual o propósito da ferramenta. E aí você começa a conversar com o analista, faz mesmo uma lista de tudo que a ferramenta tem que fazer. Se possível, ele já tenha isso em mente, assim, desde o início, a ferramenta completa, para que não tenha muita mudança no escopo. Aí você começa a fazer a parte de modelagem, estrutura de banco de dados, escolhe qual linguagem de programação você vai utilizar, para poder dar início no desenvolvimento da TUM.
É exatamente isso que o Felipe falou. Aqui na Mestre SEO a gente divide todos os projetos em 4 grandes fases, né? A primeira fase é o planejamento, então a gente sempre faz o levantamento, sempre está em contato com os analistas de SEO para entender a necessidade deles. Aí depois a gente faz o desenvolvimento e o controle, enquanto um está fazendo, está programando, está mexendo com o banco de dados. Sempre tem alguém controlando, dizendo se está certo, se está errado, o que precisa ser mudado. Essas fases são juntas. E depois a finalização, que é uma parte essencial, né? Dizer que a ferramenta está pronta, colocar ela no ar e terminar, dar ela como concluída.
Uma fase que eu acho muito importante no desenvolvimento de uma ferramenta também é a fase de testes, aquilo que o Dudu falou, a presença do analista fiscalizando se tudo que ele propôs a ferramenta realmente está fazendo e se ela está fazendo de maneira correta. Sempre que a gente lança uma ferramenta aqui na Mestre SEO, a gente coloca ela em teste, temos os nossos beta testers aí que vão dizer se a ferramenta está redonda para liberar a ferramenta para utilização do público.
Algo a acrescentar, Fábio, dentro?
O que eu queria mais acrescentar, que eu acho interessante assim, que eu acabo tendo mais contato com eles, é nessa questão de planejamento, né? Na parte de bem inicial, bem embrionária do planejamento, onde a gente tem a ideia. Eu acho que a ideia é fundamental para você saber se vai ser uma ferramenta de sucesso ou não. O que você tem que perceber sempre é, baseado no que eu tava falando da história da própria mestra, é entender o que as pessoas que trabalham com você fazem. Se você tem uma lista de processos, uma lista de tarefas que todos os seus analistas, seu time de SEO faz, a partir do momento que você tem essa tarefa, você tem que prestar atenção e olhar e falar assim, quais são as tarefas que são mais repetitivas e que dependem praticamente nada de algum pensamento humano para ser executado. Então vou te dar um exemplo. Uma das primeiras ferramentas que a gente fez, verificação de rankings no Google. Se você for pensar um modo básico, imagina um analista que não usa ferramenta nenhuma. Ele chega lá todo dia, ele digita 10 palavras-chave, olha no Google em qual posição que está e põe numa planilha de Excel. Beleza. Agora imagina um sistema semi-automatizado, que é uma ferramenta igual a que tem no Web SEO da vida, no próprio SEO Toolbar lá do próprio... da Rank Checker, do SEO Toolbar, do SEO Book, onde você coloca as palavras-chave, dá um Enter, ele busca para você. Mas mesmo assim, você tem que pegar essa informação e colocar no Excel. E aí pensa numa tarefa já pronta, automatizada, como é a nossa Rank Tracker, como é, por exemplo, a Rank Tracker do SEO Moz, como é a Rank Tracker da própria Raven, que é um lugar onde você cadastra as palavras-chave e ele checa em determinados períodos. Nosso dia-a-dia do SEO Moz uma vez por semana, da Raven não tenho certeza. Então ele cria isso para você e engloba isso dentro dos relatórios. Então já é uma coisa mais automatizada. Mas assim, o importante é, nós notamos que o analista fazia isso durante todo o dia e que isso era uma coisa que não precisava de uma pessoa pessoa para fazer. Se a gente consegue reproduzir a ação humana para poder fazer essa verificação, tá aí uma ferramenta a ser feita. Então, é outro item, né, que a gente acaba falando bastante, que é uma das coisas que o Rodrigo com o Felipe trabalharam mais recentemente. A nossa ferramenta de SEO Score. O que é ela? A gente tem uma lista de atributos que a gente checa em uma determinada página para ver se uma página está ok em termos de SEO. Ah, título, meta description, se tem, quanto tempo demora para carregar, conteúdo, etc. Então, imagina um analista normal, ele tem o seu conhecimento na cabeça, imagina só com conhecimento na cabeça, ele vai e checa uma página. Então, primeiro ponto, ele pode esquecer alguns dos requisitos que ele está na cabeça. Agora, imagina que ele tem uma planilha de Excel onde ele checa todos os atributos e vai marcando esses atributos. Agora, imagina uma ferramenta automatizada que chega e verifica a sua página baseada naqueles atributos e já te fala onde está errado. Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Você tem que botar no papel todas as tarefas que você produz e, meu, onde estão os pontos que eu consigo automatizar a tarefa? Onde não precisa, assim, onde eu posso traduzir o meu conhecimento em programação para reconhecer alguma coisa, para fazer alguma ação. Se eu conseguir pensar nisso, independe de como vai ser feito na programação, se eu conseguir pensar, ah, podia fazer um programinha que monta isso e isso aquilo. Tá, beleza. Então isso já é uma ideia de ferramenta. Se você vê que não precisa de você estar ali apertando o botão, decidindo sobre alguma coisa, é um lugar bom se ter ferramenta. Mas tudo se começa lá no processo, sabendo como que o seu time trabalha, né? Acho que isso facilita pra gente criar ferramentas de SEO.
Tá, era o ponto que eu ia tocar com você, era até pro ouvinte que desenvolve, né, pro ouvinte que tá ali pensando em desenvolver, ou já até trabalha, como ele vai agir na hora de criar, né? Então, eu acho que esse pensamento dele conhecer o processo de um trabalho, para ele falar assim, isso dá jogo, né? Isso vira uma ferramenta, né? Eu acho que, então, esse era o ponto. Eu ia até te perguntar, já nem vou fazer, já mandou a explicação.
Mas tem um detalhe que é importante até, eu acho que os dois podem ver. Eu mando muitas ideias malucas pros dois, né, direto, assim. E uma das coisas que a gente tem sempre que analisar é quantas das pessoas que a gente acha que a gente vai atingir vão usar a ferramenta, né? Então, assim, eu tenho uma ideia maluca, eu falo, puta, eu quero fazer uma ferramenta assim, assassada pra fazer link building. Mas se a gente olhar dentro da nossa casa, quantas pessoas fazem link building, quantas usariam a ferramenta, se a gente encontrar uma porcentagem baixa, a chance de lá fora as pessoas usarem nossas ferramentas também provavelmente é muito baixa. Entendeu a sacada? Então eu acho que o Felipe e o Dudu podem comentar melhor sobre isso, né? Acho que nada mais justo que os caras que recebem as ideias malucas aí pra falar do assunto.
É, parte do trabalho diz respeito a filtrar as ideias, né? Porque ideia é o que não falta. O Fábio tem 15 mil ideias boas por dia, né?
Fora vocês que chegam com as ideias, vocês chegam com umas ideias cabulosas, nada. Acho que a tua própria do Twitter, do Felipe, da Suggest Extractor, acho que vocês cada vez mais estão também com essa sementinha aí da loucura de pensar alguma coisa diferente.
As ideias vão brotando e é preciso dar uma geral, dar uma revisada, porque às vezes a gente acaba desenvolvendo algo que ninguém vai usar. Que às vezes nem dentro aqui da própria Mestre SEO o pessoal usa. Então acaba ficando esquecida, né?
É verdade, é interessante até para desenvolver ferramentas que são realmente revolucionárias, né? A gente pega, foca nas que são mais úteis para o pessoal daqui de dentro e consequentemente vai ser também pro pessoal que assina o site, para passar essas ideias mais importantes na frente e deixar as ideias menores, as mais malucas, assim, em segundo plano, para ir desenvolvendo em paralelo, assim, também quando dá. A gente vive lançando umas ferramentinhas aí também. Agora o Fábio aí, né, programando aí pro Labs da Mestre SEO.
O meu é muito mais. O meu é mais só pra ver se o pessoal. Eu acho que essa triagem que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Esse Labs funciona mais do tipo, será que o pessoal vai usar ou não, né? Então, é um bom indicador pra gente se as pessoas gostam, se as pessoas usam, se as pessoas não usam, pra gente melhorar elas e aí sim passar pra vocês, que são pessoas que vão trabalhar mesmo no futuro mesmo. Eu faço um garrancho, vejo se tem utilidade, se a galera falar, meu, isso aqui tá bom, a gente usa todo dia. Então, é essa que tem que ser a próxima ferramenta. Então, acho que isso, acho que a gente acabou aprendendo Labs, né? É uma das coisas que a gente tem. Pra quem não conhece, né, mestreseo.com.br/labs, a gente sempre coloca algumas ferramentinhas simples lá pra ajudarem nas tarefas do dia a dia, exatamente fazer o que a gente estava te falando aí, que é automatizar algumas tarefas pequenas, e aí se a gente consegue fazer isso, no caso para os nossos analistas, é interessante ver quantas pessoas usam aquilo, do público em geral, quantas pessoas ficam retornando naquelas ferramentas para usar o sistema de novo. E a gente tem analytics lá, e é assim que a gente está medindo hoje em dia qual dessas ferramentas deve ser a próxima a sair do Labs e ir para o nosso sistema. É só olhar através da taxa de visitação, taxa de uso.
Tem mais algum desafio que é legal mencionar para o nosso ouvinte, para quem está começando nessa área ou para quem ainda é um curioso na questão de ferramentas, na questão de desenvolvimento?
Olha aí, eu acho que tem muito desafio, sim, principalmente quando você está desenvolvendo uma ferramenta nova que requer muito estudo, né? A gente aqui trabalhou com ferramentas que envolvem estudo, como funciona o Google Analytics, como funciona o Twitter, e a gente tem que realmente entender como essas ferramentas funcionam para poder aí então dar partida na criação da nossa ferramenta. E é sempre um desafio também a conversa com o analista de SEO, né? Entender os pontos, porque às vezes ele explica de um jeito superficial e você tem que sempre ir fazendo várias perguntas para ele para chegar até o ponto em que a ferramenta vai ser criada mesmo.
Às vezes então, é tão óbvio para ele, né, Felipe? Parece isso. Tão óbvio, mas na hora de você programar, de você entender, não é tão óbvio, né? Então acho que...
Ele fala, é simples, eu só preciso de um gráfico que no eixo X seja isso, no Y seja isso, tá, mas como que, onde que eu pego essas informações? De onde que eu acho isso? Então a gente tem que parar, tem que ler, tem que pesquisar. É um desafio constante, mas é isso que é legal, né? Na parte de desenvolvimento é que sempre coisa nova, sempre aprendendo coisa nova. Aí o amigo do trabalho chega e fala, não, mas isso aqui é melhor você desenvolver com uma outra linguagem de programação, vai ser bem mais rápido. Aí é outro desafio, tem que parar, ler como funciona aquilo. Então é um desafio constante, não é, Dudu?
Eu acho que isso que o Felipe falou, uma das melhores coisas de trabalhar com a parte de desenvolvimento, que é a parte da inovação. A gente está sempre em contato com coisas muito novas, tecnologias, coisas que pouca gente usa, pouca gente sabe até que existe. Então é essencial gostar de inovação e gostar de aplicar, de descobrir coisas novas. Eu acho que é um dos grandes desafios e é o melhor caminho para desenvolver sempre bem e com qualidade.
Beleza, então passada essa intro aí de pensatas e de planejamentos e desafios, eu quero mergulhar, né, nas ferramentas, na parte mesmo da criação ali, onde vocês, no caso, colocam a mão na massa, mas eu quero começar do zero. E aí, até Fábio, se você puder dar essa introdução, não sei, eu sou bastante leigo, a gente tava conversando aqui na criação da pauta, eu nessa parte realmente não entendo, e é legal até pro ouvinte também que se identificar comigo, vir comigo aí nesse aprendizado do programa que vai tomar agora, né, esse rumo de aprendizado. A questão da API, eu entendo que a API seria o núcleo ali para você pegar e você desenvolver para você, enfim, você criar a sua ferramenta. É por aí? O que é a API?
Eu vou te explicar um pouquinho melhor aí, que esse lance de APIs, assim, que seja um pensamento básico. A API serve, eu acho que as meninas podem falar um pouco melhor sobre a parte mais técnica, mas para ser um pouco mais leigo. Imagina que você tem um conjunto de dados, um conjunto de informações, ou seu sistema processa alguma informação, dá uma entrada e ele te dá uma saída. A API nada mais é do que isso. É tipo um canal de comunicação para uma base de dados, para algum processamento. Então, hoje quando a gente fala, poxa, eu vou acessar a API do Twitter para buscar os tweets mais recentes do usuário Iki Muniz. Então, eu estou solicitando para o Twitter, através de uma chamada na sua API, fala, poxa, me retorna os tweets mais recentes do Iki Muniz. E aí ele me devolve, ele entende essa informação, processa informação, pega da base de dados dele e me retorna esses tweets. Então, uma das coisas que a gente tenta com o conjunto de APIs em si é não reinventar a roda. É, na verdade, utilizar informações que já estão disponíveis na internet. Então, uma delas, a gente vai comentar como que a gente usou a informação da API do Twitter, através do Dudu. A gente utiliza hoje em dia a API do SEOmoz, que é uma API de um índice na web, que contabiliza peso de links, que contabiliza relevância de páginas e tudo mais. Então, a gente não precisa reinventar isso. Já tem alguém que está fazendo e está fazendo muito bem. Então, vamos acessar essa informação e criar, digamos assim, layers em cima dessa dessa aplicação. Então você tem uma base de dados e você faz, você fomenta a tua aplicação, você coloca dentro da sua aplicação aqueles dados de uma determinada base de informação, tá? Então é mais ou menos assim, consegui mostrar um pouco o caminho. Então a gente tenta não reinventar a roda utilizando dados que estão disponíveis através de APIs. Então essa é a ideia. Então, a API serve mais para trazer os dados para a nossa aplicação. Beleza?
Ah. E aí, então, como você falou, né? API a gente tem para todo lado, de diversas ferramentas hoje, de diversas redes, sites, enfim, que ficam ali para a gente poder acessar e partir de acordo com a nossa necessidade, né? É, a gente pode ir citando algumas, então, e já emendando com as nossas experiências, né?
É.
Talvez começar aí pro próprio SEOmoz, como você falou,
uhum,
né? O Felipe pode dizer um pouquinho pra gente sobre a API do SEOmoz e o que já foi trabalhado com ela, Felipe?
É, a API do SEOmoz a gente começou a utilizar no ano passado, que o Fábio queria fazer uma apresentação no ISO e falou: Felipe, dá uma estudada na API do SEOmoz, que a gente vai precisar fazer um sistema que mostre dados sobre várias keywords em vários sites com número de links externos, MozRank, PageRank, vários índices do SEOmoz. Daí eu entrei no site do SEOmoz, vi a documentação, que é, por sinal, é muito bem feita. A API do SEOmoz é bem simples de utilizar. Você tem uma documentação completa de como utilizar. E o pessoal lá é muito gente fina também. Eu precisei uma vez entrar em contato com eles, que eu tive algumas dúvidas sobre a utilização da API, entrei em contato, eles me trataram super bem, me retornaram e-mail, a princípio foi uma menina, a Sara Bird, que entrou em contato comigo.
Sara Passarinho, né, que vocês brincavam.
Sara Passarinho, que a gente brincava, Sara Bird, e ela me explicou como funcionava, onde que eu encontrava a documentação, tudo certinho. Aí quando eu comecei a fazer umas perguntas mais técnicas, ela falou: ah, peraí, vou colocar um cara aqui da parte de desenvolvimento na conversa aqui no e-mail e ele te responde. É um cara que hoje em dia não faz mais parte do time da SEOmoz, o Nick, mas que eu troquei uns 2-3 e-mails com ele e ele me respondeu todas as dúvidas. E a API do SEOmoz, basicamente, ela fornece todos os fatores que a gente encontra na Open Site Explorer. A gente encontra a parte de MozRank, PageRank, PageAuthority, DomainAuthority, que são índices que vão ser bem úteis na parte do processo de SEO, né? Então, a ferramenta que eu desenvolvi, que é uma ferramenta interna para verificação de rankings, né? De rankings, não. De
ela índices. Tenta ver um perfil, né, Felipe? Ela tenta ver um perfil de como um determinado nicho está estruturado, né? Vamos dizer assim, como que aquele grupo de keywords que fazem parte do nicho de travel, de viagens ali, hotéis, alguma coisa assim, como que o perfil de backlinks deles influencia no posicionamento, alguns atributos on-page influenciam ele no posicionamento. Então, para quem já viu o Ranking Factors do SEOmoz e algumas análises de correlação que o Randy já mandou, a gente tentou fazer alguma coisa muito parecida, só que para o mercado brasileiro. Então a gente já tinha um web crawler do Google Brasil e a gente pegou as URLs do Brasil e simplesmente aplicou a API do SEOmoz e transformou isso em dados estatísticos, foi o que o Felipe fez. Então a gente pegou dados de URLs, né, Felipe, e acabou traçando gráficos para poder saber como que a web se comporta no Brasil, né? Até, por sinal, a gente tá precisando rodar um novo, né, Felipe, para saber como evoluiu. De 2009. Foi 2009, Felipe, não foi 2010, não foi 2009. Isso. O ISO de 2009. Então, como 2009 mudou para 2011, acho que seria uma boa, um belo estudo.
Uhum. É exatamente isso. É uma análise completa aí do ranking, utilizando a API do SEOmoz, que é uma API simples de utilizar. Eles têm lá um trecho de código já. Eu não lembro se tem outras linguagens. Eu utilizei o trecho de código de PHP que eles disponibilizam no site. E basicamente é só você entrar com dados de autenticação, é bem fácil de utilizar, e as chamadas também são bem simples de serem feitas, tem tudo explicadinho lá e fornece informações completas. Realmente a API deles devolve não só fatores assim de números, né, como PageAuthority, também Authority, como também de texto âncora. Tem bastante coisa que a API deles retorna de uma maneira bem simples. Então é uma API bem legal de utilizar.
Só um toquezinho para quem não conhece, a OpenStack Explorer é feita com a API deles. A mesma API que você tem acesso é a API utilizada para o SMOS acessar o OpenStack Explorer. Com alguns detalhes a mais, óbvio, né? Mas a base é a API do próprio SMOS. Então isso eu acho bacana, né? Eles desenvolveram uma ferramenta utilizando a própria API. Então acho que isso é o interessante aqui quando a gente conversa do assunto.
Talvez seja por isso que ela seja tão, tão rica, né? Porque eles já aprimoraram ela.
Exatamente.
Eles mesmos desenvolveram uma ferramenta, né? Corrigiram todos os pormenores aí que poderiam existir e disponibilizaram pro pessoal. Bem legal isso.
E é uma boa menção também, já que eles desenvolveram uma ferramenta com base nisso, a gente fez isso e quem tá ouvindo também pode fazer isso. Então, é para você ver como é nivelado no quesito de criação. É... A rede social do momento aí, lógico, sem ser o Facebook no crescimento, mas ainda é o Twitter, né? A gente tem grande acesso no Twitter e lá também tem a sua API, né, Dudu? E você já trabalhou com ela. O que você pode dizer aí sobre a API do Twitter e as experiências com ela?
É, exatamente. A gente teve a oportunidade de fazer algumas ferramentas aí usando a API do Twitter. É uma API muito extensa, muito rápida, com a documentação muito boa, descreve praticamente todos os casos, todas as possíveis soluções, todos os possíveis status de erros. Uma API muito bem feita e é até interessante falar, é um pouco parecido com isso que vocês falaram do SMOS. Twitter.com, o site, ele é cliente da API do Twitter. Todos os clientes que o pessoal instala, TweetDeck, esses clientes que eles, Hootsuite, o pessoal roda via web, todos esses clientes são também clientes da API do Twitter. Então é uma arquitetura de software muito bem feita e que está disponível para qualquer um. É só entrar em dev.twitter.com. Lá tem toda a especificação da API, toda a documentação. Explica como é que você faz autenticação na API, como é que você faz busca. É uma API muito bem feita que vale a pena dar uma olhada. Dá para construir muita coisa legal usando ela.
A gente hoje em dia vive, né, uma explosão de profissionais, analistas, social media e tudo mais, e aí que tá o grande ponto, né, que ver quais tarefas que você precisa executar no Twitter e ver como você pode automatizar elas. Eu acho que tem muito, muito espaço. A gente vê, por exemplo, uma das ferramentas como a Scup, que vem monitorando mídias sociais, né, para poder saber o que estão falando da marca. Às vezes você tem um trabalho específico só do Twitter que você tem que executar e... Por incrível que pareça, você tem acesso a uma API que pode ter os dados que você usa no dia a dia das suas análises. Então, vê se a sua análise pode ser automatizada, né? Eu acho que esse é o grande ponto. O que você faz no Twitter pode ser automatizado? Pode. Então, você tem uma API para isso. Aí é questão de falar com algum desenvolvedor, alguém que possa tornar seu sonho realidade, né? Acho que, né, Dudu?
Exatamente.
A gente pode dizer que essa, só uma dúvida, esse monte de site que surgiu aí, que tem por aí, de ferramentas para medir trends, para medir seu ranking lá, que eles montam aqueles rankings, sua influência, sua coisa, isso tudo foi criado com base na API do Twitter?
Com certeza, Ike. Grande parte das pessoas dizem que o Twitter só alcançou esse status dele, né, essa dimensão, devido à amplitude da API dele, porque hoje em dia você consegue fazer tudo no Twitter sem entrar no Twitter.com, que é, como eu disse anteriormente, ele é inclusive cliente da API. Então tem uma boa quantidade de pessoas que falam que o Twitter só é o que ele é hoje devido à versatilidade da API que eles oferecem.
Então,
tanto o Scoop como o Clout, praticamente todos, todos esses sites usam direto ou indiretamente a API do Twitter.
Era o que eu queria esclarecer, acho que agora entendendo um pouco mais, dá pra ver.
Em termos do desenvolvimento, né, de quem desenvolve em si algum site, alguma coisa, ter uma API acaba sendo um grande impulsionador, né? Por exemplo, no caso do SMOS, eu sei, a última informação que eles soltaram é que 250 desenvolvedores estão cadastrados lá utilizando a API do SMOS. Então, é relevante. A gente não sabe até o final do ano quantos mais desenvolvedores, como a gente está fazendo esse cast agora falando da API deles, muitas pessoas vão ter interesse de ir lá olhar, fuçar e fazer algum aplicativo utilizando a API do SMOS, né? Então, esse é o detalhe das APIs. Elas deixam você botar suas ideias em prática. Elas simplesmente são mais um detalhe, algo que deixa você tornar o seu sonho realidade.
Ela também acaba abrindo um pouco o universo de possibilidades, né? Coisas que você não faria e que não teria tempo, simplesmente que não tem vontade de fazer, você disponibiliza e outros usuários, outros desenvolvedores, outras empresas podem te ajudar a fazer isso.
Perfeito, então. Eu tenho mais algumas APIs aqui para dizer, né? Vou agilizar para a gente dar conta da pauta. Temos aqui também, né, Fábio, uma das APIs que a gente escolheu para comentar, a questão da SEMrush, né, que hoje é uma das referências aí em termos de ferramentas, né, de empresas e tal, e fale um pouquinho sobre ela para a gente comentar um pouco mais de API aqui no nosso Mastercast.
É, uma das coisas que a gente vem trabalhando aí, Wiki, em termos de keyword research, de análise competitiva, né? Não só de backlinks, mas de descobrir as palavras que os concorrentes estão indo e conteúdo e tal. E aí, a SEMrush foi lançada no Brasil, a gente fez até um post de cobertura, você vai linkar no nosso post, e eles proporcionam tudo que você vê na interface através de API. Então você pode combinar com ferramentas ou com processos que você já tem interno. Então uma das coisas que eu venho fazendo para o time ali, e a gente tem ferramentas que não estão no Labs ainda, estão no pré-Labs, vamos dizer assim, são itens de... são pequenas ferramentas de keyword research e ao mesmo tempo mensurando, combinando com dados que a gente tem de outras APIs internas aqui da Mestre SEO. Então, eu acabo por saber, por exemplo, o volume de uma determinada palavra-chave, o volume de busca de uma determinada palavra-chave utilizando a SEMrush. Eu consigo saber quais são as palavras-chave, as principais palavras-chave que um determinado site está aparecendo utilizando a API do SEMrush. Eu consigo dar uma palavra-chave e ela me dá palavras-chave relacionadas simplesmente por jogar na API do SEMrush. Então, ela é muito potente em termos de relacionamento de palavra, de keyword research. Então é uma das coisas que a gente está embrionário, mas está trabalhando em cima disso. Já que existe, já está pronta, a gente paga pelo serviço, né, da SEMrush, então a gente tem acesso a essa API.
Tá legal. E acho que a última que eu queria comentar, que eu, pelo menos recentemente eu tenho visto que tem feito bastante, gerado bastante comentários aí, né, que é uma das coisas que muita gente trabalha, né, na nossa área, que é a questão do Google Analytics, né? Ele também tem sua API e o Felipe já teve um contato com ela. Felipe, você já tem alguma experiência para dividir com os nossos ouvintes com relação ao Analytics?
É sim, que a gente já fez aqui um trabalho na Mestre SEO, que foi um sistema de relatórios que utiliza como base a API do Google Analytics. No começo, quando eu comecei a estudar, eu achei a documentação do Analytics um pouco complicada, mas depois eu fui aprofundando os estudos, vendo não só no site, não só na documentação do Google Analytics, mas também em fóruns e outros lugares, e consegui montar a ferramenta. E é uma ferramenta bem legal porque ela oferece de uma forma mais simples tudo aquilo que a gente consegue através do Google Analytics. Desenvolvemos aqui um sistema de relatórios para uso da Mestre SEO, que a gente tem em uma única página acesso a todos os tipos de gráficos que a gente costuma utilizar aqui na empresa. Então facilitou muito o trabalho do pessoal, porque os gráficos não precisaram ser gerados individualmente. A gente tem agora um sistema automático, só entra com a data inicial, a data final, ele gera todos os gráficos para a gente automaticamente. E um desafio que foi a criação desse sistema de relatórios foi realmente a documentação do Google Analytics, que é um pouco complicada, e entender mais sobre o Google Analytics antes de sair programando, né? Tive que conversar bastante com o pessoal aqui, com os analistas, ver o que cada gráfico tinha que conter, quais eram as informações em cada eixo, né? Eixo X, eixo Y, saber se aquilo era uma busca só orgânica, se era uma busca que vinha de sites de referência também. Então, foi um trabalho bastante difícil, mas que gerou um resultado muito positivo para a empresa. E uma coisa legal para estudar na parte da API do Google Analytics é entender a diferença que eles têm entre dimensões e métricas, né? Porque eu quero, por exemplo, fazer um gráfico, eu tenho que entender, por exemplo, que a data é uma dimensão, e visitas, page views, tempo no site, bounce rate, tudo isso são métricas. Então, eu tenho que saber quais são as dimensões que combinam com as métricas corretas, quais são os filtros que eu devo utilizar, e tudo isso tem lá na parte da documentação do Google Analytics, e é só explorar bastante lá, saber o tipo de gráfico que você quer gerar, que você acaba encontrando. A parte de filtro seria essa parte de você escolher se vai ser um gráfico que preza pelas buscas orgânicas somente, se é um gráfico que busca por sites de referência. Tem parte de ordenação também, você pode ordenar os dados por data, por número de visitas. Então, é uma API que possibilita fazer tudo que você consegue fazer no Google Analytics de uma forma automatizada. Lá também eu encontrei em PHP uma classe pronta para utilização, que facilita muito o trabalho de desenvolvimento. Com certeza eles devem ter em outras linguagens também. Eu optei pelo PHP porque é o que a gente tinha planejado o desenvolvimento. E essa classe pronta que o Google oferece facilita bastante o trabalho de desenvolvimento. Então é uma API muito rica e que eu acho que o Google está aperfeiçoando ela cada dia mais, porque o Google Analytics é uma ferramenta amplamente utilizada e a API com certeza facilita muito. Se você tem muitos sites para serem monitorados, você quer saber quantas visitas cada um teve ao longo do dia, você quer um relatório pronto disso no dia seguinte, você puxa automaticamente pela API, tem lá, seja lá, você tem 10 ou 100 sites, você consegue isso de uma maneira muito rápida utilizando a API. O uso da API, nesse caso, quando você tem muitos sites, é quase que obrigatório, porque se você tem muitos sites, você precisa de obter esses resultados de uma maneira rápida. Até no começo a gente não tinha criado um scriptzinho para verificar o número de visitas em sites, né? E o trabalho era feito manualmente, era um trabalho que demorava muito, tinha que ir no Google Analytics, ver o site A, o site B, o site C, quantas visitas, só no fator de visitas, né? Uhum. E isso era muito difícil, daí a gente fez um scriptzinho que puxa automaticamente o número de visitas, então todo dia a gente tem o número de visitas certinho de cada um dos sites. Então, a API com certeza é o melhor caminho para você automatizar os processos de desenvolvimento.
É, um comentário só rapidinho da API, por que é importante, né, na nossa visão assim. É, como o Felipe falou, é muito do... Ah, se eu tenho 100 sites, como é que eu verifico as 100 visitas? Eu tenho que entrar um por um, perfil por perfil, a gente já tem o problema de conexão lá em Itajubá, né, que é muito complicado, é devagar, é lento, muitas vezes cai. E aí com a API não, com a API você entra em uma determinada página e o relatório tá lá, tá pronto. Em algum momento, uma mágica aconteceu que foi lá, obteve os dados, né, mágica entre aspas, né, vocês programaram para ter essa informação pra gente. Então, eu acho que essa é a sacada da API do Google Analytics, e você prestar muita atenção do tipo, quais os tipos de relatórios que eu preciso, quais as combinações que eu preciso, que eu normalmente gasto tempo tirando Analytics. Eu tenho que combinar a informação daqui com a informação de lá para gerar tal relatório. Meu, isso é exatamente o que uma API pode fazer por você, é combinar essas informações do Analytics, e é isso que a gente trouxe, né, dentro do nosso desenvolvimento, que é cada vez mais melhorar o nosso relatório em si também, por automatizar essa tarefa de criar o nosso relatório. E é uma das coisas que a gente já falou em outro Mastercast sobre o relatório em si da empresa. Tudo aquilo que a gente falou com o Frank aquela vez, a gente acabou programando para obter informação mais rápida, também economizar tempo dos nossos analistas. Então, tá aí um grande ponto aqui.
Uma coisa legal também é que com o nascimento aí, né, do sistema de relatórios, nós tivemos também que fazer uma API da nossa Rank Tracker, né? Então a gente teve que desenvolver uma API da nossa própria ferramenta para utilizar os dados de posicionamento de maneira mais simples. Então o Dudu desenvolveu uma API para Rank Tracker para que nós pudéssemos utilizar no sistema de relatórios. E essa API é uma verdadeira mão na roda, porque a gente só chama, dá uma palavra-chave, ele retorna a posição do rank naquela data que você escolheu e incorpora isso no relatório já. Então, aí mais uma necessidade. Você, às vezes, tem que desenvolver uma API para a própria ferramenta que você tem. Então, não é só fazer o uso de uma API que já está pronta aí. Às vezes, você precisa desenvolver a sua própria API para utilizar na aplicação de uma maneira mais simples.
Muito bacana, legal. Então, só queria dar uma passada antes da gente ir pro trecho final do Mastercast. Uma coisa que eu sempre ouvi lá, principalmente do Dudu, né? Ah. Que eu acho que é uma questão que é legal a gente comentar aqui, que tá na pauta, é a questão de crawler, né? O Dudu, pelo menos eu, como um funcionário lá de Itajubá, na época eu tava por lá, Dudu e crawler parecia que andavam juntos.
São duas pessoas amigas, né?
E eu queria que o Dudu passasse um pouco sobre isso, a experiência dele, o que é o crawler e como funciona, qual é a vantagem de se trabalhar com isso, de se desenvolver. Fala um pouquinho pra mim, Dudu, que sempre fui curioso, e também para os ouvintes já englobando o tema.
um crawler ele nada mais é do que um software, um programa que ele é responsável por capturar certas informações que estão disponíveis na web, separar isso em partes que sejam entendíveis, assim, né? Que sejam valiosas, e disponibilizar isso da melhor maneira possível. Então, aqui na MestreSEO a gente possui diversos crawlers para diversas finalidades, algumas para APIs, algumas para páginas estáticas, algumas para sites de clientes, para poder capturar as informações e fazer o parsing dessas informações, entender o que está ali e disponibilizar. Então a gente monta crawlers para verificar se a estrutura de headers está correta, se as palavras-chave, se os títulos, se as metas, se está tudo em dia, se está tudo correto, para poder dar um report, dar um retorno pro cliente.
Resumindo, né, Dudu, tudo que a gente precisa obter de informação de alguma página da internet, aquele famoso robozinho igual o Google tem, que é o Google Bot, a gente tem vários robôs internos também, que são os chamados crawlers, né, que a gente obtém alguma determinada informação e trata essa informação, né, Dudu?
Exatamente, a gente tem crawlers específicos para cada domínio de problema, né? Se a gente precisa analisar a estrutura de um site, a gente faz um crawler para aquele site. Se a gente precisa analisar páginas iniciais de agregadores de notícias, a gente faz um crawler para cada página de agregador de notícia. A gente acaba segmentando isso e produzindo pequenos crawlers que funcionam de maneira semelhante ao Googlebot.
De
maneira mais específica.
E assim, Dudu, para quem gostaria de aprender um pouco mais, né, sobre web crawler, acho que você já deu uma palestra, né, Dudu? Você tem no seu SlideShare, tem a palestra, não tem? Falando sobre web crawler, é slideshare.net/...
Rodrigo Dudu.
É, tem uma palestra sua que você ministrou, foi no Dev Conference, não foi? Não, no PHP Conference.
Isso. PHP Conference lá em Osasco. É, aqui na MestreSEO a gente usa muito o PHP, a gente tá começando a fazer alguns crawlers em C também, devido à velocidade, tempo de execução, tempo de resposta, mas a gente usa como base um módulo chamado CUR, que faz a captura de dados, download de informações, usa muitas expressões regulares para reconhecimento de padrões, reconhecimento de dados e de campos, e aí depois é só o banco de dados. MySQL, MongoDB e por aí vai.
Beleza.
Muito obrigado pelo esclarecimento, agora eu entendi. Mas vou entrar na parte final aqui do programa, já passando para algumas dicas. Primeiro eu queria já deixar aqui, né, uma coisa que eu observei bastante quanto vocês falavam da API, a questão de estudar a documentação, de estudar a linguagem, coisas que foram faladas aí pelo Felipe, pelo Dudu. Dá pra gente então resumir que se aprende muito trabalhando com desenvolvimento de ferramentas e também trabalhando com APIs para se desenvolver, né? Existe uma bagagem muito grande aí, né? O que vocês podem falar de questão de aprendizado nesse tempo que vocês estão trabalhando com isso, para dividir com quem está começando e com quem já está colocando aí as ideias em prática?
Eu acho que quando você quer desenvolver uma ferramenta de SEO, e a primeira coisa que você precisa saber é quais são os requisitos e o que você vai precisar saber para desenvolver aquela ferramenta, né? Se você está desenvolvendo, por exemplo, aquela bola desenvolvida do Google Analytics, você vai ter que estudar sobre a API do Google Analytics, como ela funciona, quais são as formas de chamada da API, se você precisa de uma autenticação ou não. Depois você tem que saber em qual linguagem de programação você vai desenvolver a sua aplicação. Qual que vai ser melhor, qual que vai ser mais rápida, qual que vai ser mais que vai se encaixar melhor na sua aplicação. E por fim, você precisa fazer muito teste. Você vai precisar saber se tudo aquilo que você programou é realmente verdade, se aquilo funciona, se aqueles dados que são exibidos são os dados que você realmente gostaria que fossem exibidos. Eu tive, quando eu estava desenvolvendo o sistema de relatórios aqui da MestreSEO, tive muita dificuldade, às vezes eu puxava um resultado que não era aquilo que o analista queria, daí conversava com o pessoal, daí o pessoal falava, não, olha aqui, você está puxando esse dado aqui, mas isso aqui não é visita orgânica, isso aqui é visita de site de referência, não é isso que eu quero. Então a pessoa tem que estar sempre fiscalizando aquilo para ver se o resultado final é o esperado. Então o conselho que eu deixo para quem quer começar a desenvolver ferramentas de SEO é realmente fazer um bom levantamento de requisitos, escolher corretamente a linguagem de programação que você vai desenvolver a sua aplicação, ler bastante sobre APIs, ler bastante sobre aquilo que vai ser feito, né? conversar bastante com as pessoas que fizeram a solicitação da ferramenta, ou se foi você mesmo, saber certinho aquilo que você quer e testar bastante o resultado final, né? Ver se tudo que você programou realmente é verdade, se tudo aquilo tá certinho para que as pessoas possam utilizar também.
Dudu?
Bom, eu acho que o SEO ele é muito dinâmico. Tudo que funciona hoje, amanhã pode não funcionar. Então, o desenvolvimento para o SEO acaba sendo muito dinâmico também. A gente acaba tendo contato com muita tecnologia, com muita coisa nova, tendo que testar muita coisa que talvez amanhã não funcione. Então, acho que a grande sacada é estar sempre procurando, ser sempre curioso, estar sempre interessado em coisas novas, em tecnologias novas, em linguagens, em armazenamento e correr sempre atrás. Que ficar parado não dá.
E você, Fábio? Você, como o pessoal falou, né? Você tem lá o seu cantinho do Labs para você fazer seus desenvolvimentos, mas você também tem o outro lado, que é conviver com o Dudu, com o Felipe, com o Hiroshi, né? Também, que é do time. Uhum. E você convive com eles e aprende também dos dois lados, né? Como é que é essa parte de aprendizado para você que dá ideia, para você que participe e para você também que põe a mão na massa de vez em quando?
É o que eu acho que é agora um desabafo, né? Acho que o que é mais frustrante é você ter uma velocidade do pensamento que é muito rápida e ao mesmo tempo você fala, putz, eu posso solucionar esse problema com essa ideia. Você tem o problema, você tem a ideia para solucionar, mas nem sempre a gente consegue colocar a ideia em prática, né? Botar, programar, transformar uma ferramenta em um tempo tão curto, né? Então, acho que esse é o maior desafio para mim e Fábio lidar com isso. Então, os meninos sabem aí, o Dudu sabe, o Felipe sabe, o Hiroshi sabe quão chato eu sou, fico cobrando, puta cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e tal. Porque assim, às vezes você quer resolver o problema de todo mundo, né? E acaba que você só tem uma. Só consegue resolver uma de algumas pessoas só por vez. Então, acho que esse é o maior desafio. Lógico, também, o budget também não é infinito, né? A grana não é infinita, onde eu posso falar, meu, eu quero 10 programadores aqui dentro, vamos programar todas as ideias e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a maior parte que eu tô aprendendo a lidar é com isso, e apesar das ideias muito revolucionárias, uma das coisas que eu tô aprendendo mais ultimamente com eles também, escutando eles, é pensar melhor em como atingir o máximo de pessoas possíveis quando a gente faz SEO e a gente olha nos projetos internos. Ah, o que 90% dos nossos projetos fazem? On page básico. Se é on page básico, então vamos resolver o problema dessa galera. Vamos minimizar o tempo que essa pessoa vai precisar gastar para fazer um relatório de on page. Então, essa é uma das coisas que foi feita com a nova SEO Score que vai entrar no ar. Então, assim, eu acho que esse descobrir como se adaptar, ter várias ideias, é difícil quando você tem muitas ideias, você não tem o recurso financeiro que você gostaria de ter, né? Rico da Mega Sena. Mas, e aprender também que a gente tem um certo limite de tempo também para cada uma, para cada pessoa trabalhar. Do outro lado também, acho que é muito interessante você trabalhar e tentar se aproximar. Acho que é tão difícil para o dev team quanto para mim, da gente se aproximar do time de analistas e descobrir o que eles estão fazendo e descobrir alguma coisa que a gente vai fazer que vai impactar bem o trabalho deles. Então, às vezes eles estão tão viciados que eles acham que o que eles fazem não é necessário automatizar. E quando você chega e olha de perto, aí você descobre que é. Então, são dois desafios bem grandes aí, pelo menos pra mim, Fábio, que eu lido com os dois lados, né? Eu acho que primeiro entender que nem tudo dá pra ser feito rápido, e do outro lado também que a gente tem que descobrir os pequenos problemas e assim a gente resolve o grande problema. Então, é bem por aí, acho que deu um fechamento legalzinho nessa sequência.
É exatamente isso que eu queria de você. E você já soltou aí no meio da sua fala a questão da nova SEO Score que tá vindo, né? Era a minha próxima pergunta aqui. Já falei que você tá adivinhando todos os meus passos aqui.
Eu leio a pauta, né?
Muito bem. E era o que eu ia perguntar. Eu ia até pedir para vocês aí, Rodrigo também, Felipe, que estão aí, se dá para lançar alguma novidade, antecipar alguma coisinha com relação ao nosso trabalho, alguma ferramentinha, algum projeto legal que tá vindo por aí.
Microfones abertos para os dois, falem o que vocês tiverem vontade.
Eu acho que a gente está mudando bastante coisa aqui na Mestre SEO. A gente está orientando a nossa arquitetura aos serviços e está criando aí algumas APIs, alguns serviços inicialmente para desenvolvimento interno. Mas assim que estiverem estáveis, eu acho que a gente vai acabar liberando aí, se o Fábio deixar. E, então a galera pode esperar APIs de Rank Tracker, APIs de SEO Pandora, APIs de SEO Score, e quem sabe, se a gente conseguir desenvolver um projeto bem grande, uma coisa bem legal, que está no planejamento nosso, que é montar um crawler em larga escala para páginas em português.
É isso aí.
Conseguir capturar, conseguir reconhecer links, montar um mapa.
Deixando mais claro pra quem tá escutando, segundo o Dudu, ele botou, ele vai me provar pra A mais B que vale a pena, ele quer competir contra o SEO Moss. Round 1, fight! Eu não tenho nada contra, eu adoraria, mas eu só preciso dar um jeito de levantar dinheiro pro Dudu conseguir construir a máquina maluca dele. Então a gente vai por etapas, né? A empresa vai pulando assim entre segmentos. Primeiro essa parte inicial de ferramentas, vai levantar um pouquinho de grana, esse segundo estágio de ferramentas provavelmente vai levantar mais grana, e com essa grana a gente vai tentar fazer mais um montão de grana. Então essa é a ideia, né, Dudu?
Exatamente.
SEO Moss
não sabe trabalhar com acentos.
Exatamente. Esse é um dos problemas que a gente anotou, viu, Ike? Eles não sabem trabalhar com acentos. E azar o deles, né? Porque o mercado latino é cada vez maior. Tá aí uma grande chave, grande resposta. É aí que a gente entra.
Ó, sei de ver.
Agora você podia botar um... ou uma musiquinha do Rock Balboa lá, aquela subindo a escadaria. Vai lá, Felipe, manda ver.
Aí sim. Então é isso aí que o Dudu falou. Nosso trabalho aqui é constante e sempre querendo desenvolver o melhor aqui pro time de SEO daqui de Itajubá e de São Paulo, e consequentemente, quando essas ferramentas ficam sólidas, a gente pode lançar elas pro público em geral, né? Então a gente está trabalhando aqui em novos projetos secretos e que com certeza vão agregar aí muito no trabalho do pessoal que trabalha com SEO. Então a gente está fazendo novas ferramentas, estudando bastante, aprimorando as que já existem. Recentemente o Dudu fez um trabalho na Rank Tracker, uma reestruturação, agora ela está mais rápida, está com desempenho melhor, então a gente está sempre procurando não só desenvolver ferramentas novas, e assim como também melhorar as que já existem. Então o pessoal pode esperar aí novidades em breve.
Beleza.
Meus caros, eu ia despedir de vocês, já que já seguramos vocês aí por um tempinho. Deixa eu só roubar mais alguns minutinhos de vocês, só para atender algumas dúvidas dos ouvintes que deixaram no Facebook e no Twitter. Vou citar só alguns aqui, não vai dar para responder todo mundo, né, em virtude do tempo. O Edu Coutinho aqui via Twitter, ele manda essa dúvida: como driblar o limite de consultas do Google e da API do Twitter ao criar ferramentas para SEO?
Esse foi um problema que a gente teve. A solução mais rápida e fácil é proxy. Compra proxy, faz proxy, se vira. Jeito tem.
Você não escutou isso, mas funciona, né, Dudu?
Eu não disse isso.
Você disse o quê?
O Alexandre Fumes aqui, olha, no Twitter também, ele pergunta se... Fala dos buscadores, né? Google, Bing, Yahoo, se eles têm alguma API, por exemplo, para retornar dados como PageRank e outros.
Não tem, né? Do PageRank não, é mais roubado.
PageRank não.
É roubado.
Dados de posicionamento tem.
Dados de posicionamento, Dudu?
Dados de posicionamento tem. Não é muito confiável, mas tem.
API?
API, o Google tem.
Pra mostrar em que posição que você tá?
Ele retorna o ranking. Você só faz uma conta e chega na posição.
É?
Tem, ué. Antigamente tinha.
Não sei se tem aí. Não sei ainda, dessa API, não. Sim. Tá bom, vamos lá. Não, o que você tava falando, ele tinha uma API que te retornava um determinado. Você mandava uma busca e ele te retornava até 64 resultados, não era isso?
Isso.
Ah, tá. Não, um posicionamento. Você falou, tipo, ele retorna.
Não, mas aí você conta e acha o posicionamento.
Ah, bom. Beleza. Concordamos agora.
outras dúvidas aqui agora no Facebook, ó, duas dúvidas rapidinho. O Maurício Biasotto, que participa com a gente direto, ele manda a seguinte questão. Ele está para pesquisar se o Google tem API, para ser mais direto, uma API que dá para ler resultados de uma pesquisa de uma certa keyword. Ele quer saber se existe e se existe, quais outras APIs que existem para se explorar. Acho que a gente já citou algumas também.
É, na verdade, eu vos digo, né, que não existe tal API, né, que do Google em si, mas você pode chegar, a API do próprio SEMrush tenta fazer isso, tenta falar, dá pra uma dada keyword, essa URL tá em qual posição. É o mais próximo que a gente tem aí de informação, mas é atualizado uma vez por mês, então não daria pra trabalhar com ela. É, Dudu?
Tá. É, e pra quem tem interesse aí, se você entrar em code.google.com, lá tem a listagem de todas as APIs do Google que estão disponíveis.
Boa.
Essas então foram as dúvidas que eu selecionei aqui para esse Mastercast 29 de ferramentas de desenvolvimento. Fechamos a pauta do programa. Vou passar os microfones para vocês deixarem uma consideração final, algum conselho final, e já emendando as suas despedidas aqui para a gente encerrar o programa. Vou passar a bola para você, Dudu, primeiro, e aí depois o Felipe já pode completar já com suas considerações e suas despedidas.
Bom, queria agradecer primeiro ao Ike, ao Fábio e a todo o time aqui da Mestre SEO por proporcionar aí esse ambiente para a gente trabalhar, para a gente estar sempre inovando. Mandar um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo o podcast hoje, o Mastercast. E qualquer dúvida é só perguntar pelo Twitter, Rodrigo_Dudu. E é isso. Um abraço e busquem conhecimento.
Busquem conhecimento.
E aí, Felipe?
Bom, também gostaria de agradecer a participação, a primeira participação aí, quem sabe voltando aí no futuro com novas participações. Sempre que o Ike convidar aí, eu tiver entendimento do tema, né? Estarei pronto para participar. E é isso aí que o Dudu falou. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa na internet, é só você querer procurar, o Google tá aí, te dá a informação que você precisa. Se você quer saber mais sobre uma determinada API, com certeza tem alguém que já utilizou, tem alguma documentação, é só correr atrás que você encontra. E fazer aquilo que eu falei, né? Fazer um bom levantamento de requisitos, saber se a ferramenta que você vai desenvolver é realmente útil, para você não desenvolver algo que seja apenas mais uma ferramenta, né? Tentar desenvolver algo novo, aquilo que o Fábio citou também, ver quais são realmente as prioridades da sua empresa, ou as suas prioridades, né? Desenvolver ferramentas realmente úteis e escolher a linguagem de programação certa. Hoje em dia, as APIs estão disponíveis aí para vários tipos de linguagem. E é isso aí, eu acho que é só correr atrás que consegue desenvolver hoje sem muitos problemas. Talvez o tempo seja um pouco maior por causa desse aprendizado, da conversa que você tem que ter com as pessoas que entendem mais do assunto, né, de SEO. Mas no final você consegue desenvolver uma ferramenta legal e que com certeza vai ser útil para alguém. E assim como o Dudu falou, pode entrar em contato também comigo pelo Twitter, Felipe Cambuí, tudo junto. Aí, se tiver alguma dúvida, posso responder por lá também.
Fábio, suas considerações.
Beleza. Eu acho que fico feliz, assim, de estar trabalhando em uma empresa que vem inovando em desenvolvimento, né? Te busca conhecimento nesse lado, como disse o Dudu, né? Aperfeiçoar mais, sempre em primeira instância tentando melhorar o trabalho do nosso time interno. Então acho que por isso que acaba ajudando muito as nossas ferramentas, e antes de tudo, se ela der certo interna, pra gente já valeu o desenvolvimento dela. Então fico muito feliz deles fazerem parte desse novo cenário que eu acho que o pessoal de SEO brasileiro tá conhecendo só agora, né? Acho que a gente já vem trabalhando isso faz quase 2 anos, né, e que o Felipe falou que a gente desenvolveu a primeira ferramenta, vamos dizer assim, mais parruda, né, nossa, a gente entra no segundo ano de desenvolvimento, onde a Mestre SEO tem 3 anos, então a segunda ferramenta, segundo ano de desenvolvimento mais pesado, e novidades estão por vir nos próximos meses da Mestre SEO. A gente está postando bastante, eu, Fábio, posto bastante nessa questão de façamos mais em menos tempo utilizando tecnologia. Acho que isso esse é o caminho, né, essa é a sacada da gente correr atrás. Então você que tem um time de SEO, fica preocupado nisso, utilizar ferramentas ajuda, e se não existia ferramenta, tá aí uma grande sacada em criar essa ferramenta. E muito obrigado, Iki, obrigado, Felipe, obrigado, Dudu. Infelizmente o Hiroshi não tava aqui, não foi sacanagem com ele, né? Ele não tava mesmo, ele tá ocupado com assuntos pessoais, mas fica um abraço também pra ele. Agradecer cada um que já colaborou de alguma forma no desenvolvimento das ferramentas da Mestre. Acho que a hora que a gente tiver mais ferramentas, mais APIs, mais aberto ao público, né? As pessoas vão fazer mais a diferença no nosso dia a dia, falando o que a gente deve desenvolver. Então, fica um abraço especial aí pra todo mundo. Pra não esquecer, né? Pra não faltar, beijão especial pra Raquel, minha namorada, que a gente deu uma relaxada, aproveitando, tirando um pouco de estresse aí do dia a dia, de correria com o Expo, né? Com o Mestre SEO, com projetos e tudo mais. Então, a gente tá bem mais sossegado. Então, beijão pra ela. E lembrando, né, cara? Finalzinho de reta final. Essa semana tem a SEO Churras, né, boa, cara? Não podemos esquecer disso. Estaremos lá, tá vendo? Essa não tava na pauta, hein?
Mas você tá lendo o pensamento,
cara,
falando.
Foda, cara. Digidinho, foda.
Vamos lá, vamos encontrar com o pessoal lá. Vai ter bastante gente que já falou que vai, né? Que vai estar lá pra trocar uma ideia, pra gente se conhecer, bater papo, enfim. Então a gente
pegar
se vê lá.
Autógrafo, né?
Ah, isso aí já é outra história. Mas é isso aí, vai ter mesmo as SEO Churras. Felipe e Dudu, vocês querem mandar beijo pra alguém, mandar abraço pra alguém pra eu poder encerrar o programa?
Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço pra galera que tá aí, que sempre conversa com a gente, que tá sempre em contato, e pra todo mundo que tá aí ouvindo.
Tá bom.
É isso aí. Um abraço pra galera. Se liga no mundo do SEO aí.
Ok, então já que vocês deram seus abraços, eu vou encerrar o MasterCast 29, voltando na semana que vem, pós SEO Churras. Vamos voltar com mais um tema. Se você tem sugestão já prévia, manda lá no mestrecast@mestreseo.com.br. Segue o MasterCast no Twitter, @mestrecast também. E, enfim, ajude a gente a fazer o programa como foi hoje. E é isso, eu agradeço mais uma vez todos que participaram, vocês, pela paciência de estarem aí com a gente, Fábio também, e os ouvintes por ficarem conosco e fazer o MestreCast cada vez maior, como a gente vem notando que está crescendo. Vamos chegar a 30 edições, é bem legal chegar a esse número. E é isso aí, eu vou me despedir mais uma vez. Tenham todos uma boa semana e a gente volta na semana que vem com mais um MestreCast.
Oi, que edita direito esse negócio, hein?
Ah, caprichou,
deixa eu deixar, hein? Na hora da gaguejar, você põe um... Daí volta normal. Põe um... Ele se enrolou... Então.
Deixa comigo.